Então vamos lá agora ao debate com o Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Olá, bom dia, Jacinto.
Bom dia. Olá, olá, bom dia.
Bom, vamos falar de teletrabalho, de resto temos falado muito nesta manhã, é um tema em destaque precisamente aqui na Renascença, Miguel
Sim,
Coelho.
Sim, o Henrique e o Jacinto, de resto, estiveram eles próprios em teletrabalho durante o confinamento e para além disso, aliás, embora para escritores, imagino que seja habitual o trabalho em casa, já fazer este debate à distância, por exemplo, não terá sido a mesma coisa, Henrique?
não foi, porque eu acho que a conversa, e isto é uma conversa, implica um contacto visual, e nós temos que perceber os olhos, os teus olhos, da Carla, da Ana, da Joana, do Jacinto. Os tempos de conversa dependem dessa empatia humana que eu acho que está a ser perdida, como a Ana Galvão já falou disso há pouco. Eu acho que o teletrabalho é forçar as pessoas ainda mais para dentro das bolhas criadas pelas redes sociais, etc. E dou-te o meu caso, como disseste, eu sou escritor, trabalho há 20 anos, sempre trabalhei em casa, sem problema nenhum, sou a pessoa mais caseira do mundo, mas eu não aguento mais trabalhar em casa. Eu já aluguei um co-work e estou a trabalhar num co-work porque preciso precisamente daquilo que me foi tirado nestes meses todos, são os barulhos.
Co-work é um escritório partilhado,
sim,
é isso?
Sim, um escritório partilhado com outras pessoas. Nós temos que ouvir as outras pessoas a falar, mesmo que seja só no cenário, não é? O barulho de fundo, os barulhos humanos, quer dizer, nós não podemos estar enfiados em numa bolha.
E depois há a questão do risco de exageros em
exatamente.
Que o teletrabalho pode cair, não é? Temos falado disso ao longo desta
manhã.
Eu
acho que, para já, o teletrabalho não é possível para todas as profissões. Tenho falado com professores, o professor tem que ver o aluno ao vivo, o médico tem que ver o doente ao vivo, o operário tem que estar na oficina a fazer as coisas. E depois, para as pessoas onde é possível o teletrabalho, aquilo que a Marina disse há pouco é fundamental. Vai ser muito difícil desligar, traçar uma fronteira entre o que é trabalho e o que é casa, o que é família, porque isto dá um poder, a meu ver, desmesurado. Ninguém vai acusar de ser anticapitalista, mas isto dá um poder desmesurado ao patrão e mesmo ao chefe de repartição no Estado. E vamos passar, se as pessoas trabalham em teletrabalho, passam a ter todas uma vida de diretor. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Tu és diretor, tens centenas de pessoas ou dezenas de pessoas a teu cargo, ganhas bem, faz parte do trabalho receberes uma chamada às 10 horas ou um mail às 11 ou ao fim de semana. Mas tu tens um emprego normal, tu não tens que receber, quer dizer, o teu ordenado não justifica.
Mas ser sempre invadido. Gente, para muita gente, e já agora convido o Jacinto, que está aqui tão caladinho, a entrar também na conversa. Para muita gente, apesar de tudo, o teletrabalho pode ser sinónimo de flexibilidade.
Sim, e há
flexibilidade útil para o trabalhador.
E há benefícios até de eficiência e de uma utilização, diria, mais racional do tempo, se for bem usado. Não temos aquelas reuniões à portuguesa que demoram. Demoram tempo demais e que
não temos almoços de trabalho, que na verdade são indigestos.
Que na verdade, exato, muitas vezes são inúteis, mas é essencial esta ideia de a disponibilidade do trabalhador não pode ser 24 sobre 24 horas. Aliás, o direito a estar desligado, que era uma questão que já se punha em relação ao e-mail e aos telemóveis, agora é onde precisa ainda de ser mais clarificado e fortalecido. Aliás, uma questão, eu diria, de vida, não só do campo laboral, é nós podermos, enquanto indivíduos, cidadãos, enquanto sociedade, estar desligados, voltarmos a aprender a não estarmos sempre conectados, contactáveis.
E confessa que sentiste também nestes meses saudades do olhar do Henrique.
Não, mas fora de brincadeira, acho que se perde muito além disso, do contacto e da proximidade com as pessoas, perde-se também em termos de eficiência, a inovação. Em termos de inovação ou do chamado pensar fora da caixa, está provado que a energia do presencial traz isso muito mais.
Energia do grupo, não é?
Exatamente. E até os encontros casuais de pessoas de áreas diferentes no local de trabalho trazem novas ideias, novos avanços, até científicos e empresariais, e o teletrabalho não permite isso.
Bom, vamos mudar de assunto, vamos agora falar, Miguel, do uso de máscara na rua.
Sim, porque a Direção-Geral da Saúde prepara-se para publicar uma orientação para que seja usada máscara em espaços exteriores, sempre que não seja possível manter o distanciamento. Concordam com esta orientação? Deve ser apenas uma recomendação ou o uso de máscara na rua, nos espaços mais movimentados? apresentados devia ser mesmo obrigatória. Henrique, qual é a tua opinião?
Bom, eu quando surge um tema novo, eu tento... não é uma questão de opinião minha ou não, o que é que eu acho? Eu tento ler a literatura científica sobre um dado tema. Por exemplo, agora falámos das escolas, os pediatras são... Está-se a criar um consenso entre os pediatras que diz o seguinte: as crianças não são um grande transmissor do vírus. Não são, portanto, não há que ter medo das crianças. A abertura das escolas pode ser um problema porque há mais contato entre adultos, mas as crianças não são um problema. Ao início, o consenso científico sobre o uso da máscara não era claro. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Agora, a questão é, o consenso científico, passado estes meses todos, vai no sentido que o uso da máscara na rua é útil? Tudo bem, avance-se para isso. Não é uma questão, eu acho que não é uma questão de dar opinião às pessoas. Quer dizer, como é a questão de vacinar uma criança não devia ser uma questão de opinião, é uma questão factual e objetiva e científica.
Mas, como sabes, apesar de tudo, tanto num caso como noutro, muitas vezes é uma questão de opinião.
Pois bem. Não devia ser. A questão é que a ciência não é uma teologia, quer dizer, nem a teologia está fechada. Portanto, a ciência vai avançando em contraditório permanente. E, portanto, passado uns meses, temos que saber o que é consensual.
E era bom que as decisões fossem, de facto, com bases científicas. Jacinto?
Eu acho que, havendo aglomerados de pessoas, acho que é sensato dizer que se ponha a máscara, mas também acho que deve ser uma recomendação, até porque o que é um aglomerado não é líquido, não dá para perceber exatamente.
O aglomerado é sólido.
Não, imaginemos uma rua de compras em que há muito movimento, isso é para pôr a máscara ou não? Um conjunto de pessoas já à porta para entrar num restaurante, isso é um aglomerado ou não? Se calhar é preciso dar exemplos concretos, mas eu até vejo a questão ao contrário. Eu acho que é preciso arranjar tempo para que trabalhadores e estudantes possam ao ar livre tirar a máscara. Eu vejo que a necessidade neste momento é mais arranjar-se condições para que as pessoas no seu dia útil possam livrar-se da máscara, nem que seja por uns instantes, para respirar outra vez
é uma espécie de pátio onde podemos tirar a máscara.
Em vez de ser para fumar,
um pátio obrigatório, exatamente.
Muito bem. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, de volta na semana que vem.
Beijinhos.
Até para a semana. Olha, Jacinto, vou dizer, e queria partilhar aqui com quem nos ouve, que estou a adorar o teu livro. Chama-se Oração, a que faltam joelhos.
Eu ia-te oferecer agora um, caramba.
Comecei a ler ontem e estou a gostar muito. É o novo livro do Jacinto Lucas Pires. Parabéns pelo livro. 9:30. Bom dia.